Muito bem, vamos falar um pouco sobre a reforma tributária. A gente tem acompanhado, o senhor falou que defende a redução de impostos, muita gente preocupada, empresários, este ou aquele setor, essa ou aquela atividade, de repente terá o imposto aumentado ainda mais. Nós temos uma carga bastante elevada. Eu vejo aqui que o grupo de trabalho estuda mudanças em quatro eixos da reforma tributária. Como que o senhor vem acompanhando e, naturalmente, participando efetivamente dessa discussão, dessa análise do texto no Senado? Realmente as mudanças vão acontecer? Vai retornar esse texto para a Câmara? Qual é a visão que o senhor tem neste momento da reforma tributária?
É importante de dizer para as pessoas todas que esta é uma reforma extremamente importante, necessária, perseguida há décadas, né? E a gente tem que então ter uma boa reforma tributária. Boa reforma tributária significa, para ser inclusive coerente com o que nós conversamos agora há pouco, conversar bastante, dialogar com todos os setores da sociedade, né, com tempo também, porque não é de maneira assodada que nós vamos ter a oportunidade de conversar com todos, e com muita responsabilidade, porque isso vai afetar, vamos dizer, alterar a vida do brasileiro para o resto dos anos. Inclusive, no sistema atual, haveria mudanças em 30 anos, 50 anos, 70 anos, e algumas bem próximas, como daqui a 4 anos. Agora, é importante de se dizer que é uma proposta de emenda constitucional. Então, proposta de emenda constitucional, o mesmo texto tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, né? Um não pode recusar simplesmente o que o outro fez. Então, nós recebemos há um mês a proposta da Câmara. Vinha sendo debatida antes, na PEC, que eles falam, proposta de emenda 45, 110, 46, mas agora nós recebemos há um mês o texto oficial. Esse texto vem sendo debatido na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa, na verdade, a proposta. É oficialmente a Comissão de Constituição e Justiça, mas as outras comissões também vêm debatendo o assunto, como você mencionou, Roberto, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, a parte de comunicação, que temos uma comissão, a parte de saúde, todo mundo vem debatendo nas comissões. A educação também, nós já tivemos uma audiência e vamos ter mais audiências públicas sobre a reforma tributária na Comissão de Educação. Então, todo esse debate está acontecendo e vai ser alterada, com certeza, a proposta de emenda constitucional, porque há muitas dúvidas também em relação ao que está acontecendo, né? Por exemplo, como eu mencionei, sexta-feira ainda vou ter uma reunião com a OCEPAR, né? Os senadores do Paraná vão ter, né? Então estaremos lá para observar o ponto de vista das cooperativas, que é uma riqueza que o Paraná tem extraordinária. Também com a FACEAP, que é comércio, serviços, né, que é uma área, em princípio, bastante afetada, né? Então, tudo isso tem que ser debatido. Por que afetado? Porque nós agora estamos falando de um imposto, né? Imposto do IVA, que é o imposto de valor agregado, né? Antes eram quatro impostos, agora são dois impostos. É dual. Então, um imposto seria o federal, que é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, onde se junta o PIS e o COFINS. E, ao mesmo tempo, o outro imposto, que é o ICMS ou ISS, que passa a ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, dual, um da competência da União e o outro, o IBS, de competência de estados e municípios. Só que existem muitas dúvidas, e por isso que municípios, estados, profissionais, todo mundo tem que fazer os cálculos. Porque se antes você pagava o imposto sobre o ISS, vamos supor, né, você é um cabeleireiro, né, um barbeiro, tá, faz lá no seu local de trabalho, você está também se dedicando a essa profissão, se você comprasse a cadeira de barbeiro, você pagaria ICMS. Agora, você se dedicando ao trabalho, propriamente, é o ISS. Só que agora está juntando os dois, o IBS, no IBS, que é o ICMS, mais o ISS. Como é que isso vai ficar? Né? Jogos, vamos supor, quem se dedica a jogos eletrônicos. Se você comprar o equipamento, é ICMS. Mas se você fizer o serviço de jogos, é o ISS que não está pagando. Então, tem que pagar. Só para dar um exemplo, né, de como a coisa é importante, porém, a gente discutir tudo isso, né, e chegarmos a uma conclusão. Porque no Brasil, por exemplo, inclusive o senador Oriovisto mencionou isso quando nós votávamos o CARF, duas semanas atrás, que é o recurso de administração para contenciosos de arrecadação de tributos. Se haveria paridade, o voto de qualidade seria da sociedade ou do governo, ele disse, olha, eu entrei, ele falando, e falou no plenário, por isso eu posso repetir aqui, né, eu entrei também com uma disputa tributária. Era uma disputa de 500 milhões de reais, então um valor altíssimo. E são essas as disputas que acontecem, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha uma equipe de advogados e contadores me orientando. Quer dizer, no sistema atual, você tem que ter uma equipe de advogados e contadores. Ele tem toda a razão. E isso significa cerca de 72 bilhões de reais por ano. Aí veio o auditor da Receita e disse que não era daquele jeito, né? Por quê? Porque existe essa confusão legal, paga ICMS no Estado, na origem, paga no destino, isso e aquilo, né? Então, uma série de dificuldades. Aí o auditor disse que não era daquele jeito, ele foi para o CARF e o CARF falou que era do jeito do auditor, ele teve que ir para a justiça, né? E na justiça ele teve ganho de causa, de acordo com o que ele declarou no plenário. Mas está sendo judicializado, estão sendo judicializados no Brasil, Roberto e ouvintes, 5 trilhões de tributos. 5 trilhões. Então, isso é uma coisa muito elevada. Ao mesmo tempo, pessoas que não pagam, porque o negócio é tão complicado, tão confuso, que as pessoas não pagam. São 3 trilhões de reais. Aí você já soma 8 trilhões de reais, o que é assim, muito recurso. E, ao mesmo tempo, existe a evasão, perto de 1 trilhão de reais. Então, o Brasil, nesses últimos 10 anos, por causa desses contenciosos, perdeu 17 trilhões de reais. Estão parados, estão judicializados, estão sonegados, né? Ou, por exemplo, você tem também a questão da, na verdade, assim, dos incentivos fiscais que não vêm sendo acompanhados. Nós aprovamos agora a lei para que haja relatório, o impacto positivo dos incentivos em cada coisa que o governo federal faça. É quase 1 trilhão de reais por ano. Então, tudo isso, se nós dissermos, olha, se 10% disso, 10%, né? Nem vamos pensar nos 100%, arrumarmos 10% disso, isso significa 1 trilhão de reais, praticamente, por ano. Por ano. Com 1 trilhão de reais, você pode arrumar as estradas, pode melhorar a educação, ter a saúde. Por quê? Porque o sistema é confuso, né? Inclusive, o relatório do Banco do Brasil aponta que de 190 países, o Brasil está na posição 184 como um dos países onde é mais difícil de pagar impostos. Então, isso tem que ser arrumado, né? ICMS é origem, é destino, cada estado tem uma legislação, os municípios, 5.570, têm legislações também, cada um dos municípios uma legislação própria no ISS, e aí o imposto incide sobre outro imposto. Então, essa confusão precisa ser acertada. Agora, não pode prejudicar também a gente fazer a coisa errada. Então, profissional que pagava, vamos dizer, 15%, pagar 25%, ou outro que pagava 20%, pagar 30%, porque tem que ser uma reforma neutra, que não aumente impostos, né? Uhum. O objetivo não é aumentar impostos, o objetivo também é simplificar, é ter justiça social, né? Você vai para comprar um quilo de arroz, o imposto sobre o consumo. Quem ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto de quem paga, de quem recebe 100 mil reais. Então, isso não pode acontecer. Tem que haver uma justiça social para que o imposto sobre o consumo seja, de alguma forma, proporcional à renda da pessoa. Então, isso tem que ser bem debatido, o que na reforma está colocado como cashback. Uhum. Né? O cashback significa o dinheiro de volta. Isso pode, né? Hoje em dia, com serviços eletrônicos, né? O imposto de renda da pessoa, né? A pessoa pode receber, ser valorizado, o ser humano que tem um recurso, um salário mais baixo. Mas tem muita confusão também. Por exemplo, colocar o IPTU na reforma, que o prefeito pode aumentar o IPTU além, né, da questão da inflação anterior, dos índices. Então, isso, eu diria, não pode. A Câmara de Vereadores tem que aprovar ou não. Ou colocaram coisas do IPVA também lá. O IPVA é algo do Estado, do município. Então, eu diria que existe uma invasão grande também de competências de estados e municípios. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transferência, doações, quando do falecimento de uma pessoa. A gente sabe que na zona rural isso é uma grande preocupação, como é que isso vai ser um imposto progressivo e a dificuldade que muita... Mas é necessário fazer-se o debate ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que ser agora bem analisado no Senado, discutir com a sociedade toda. Eu próprio já participei de reuniões com a Frente Parlamentar de Agricultura, agora com as cooperativas, já participei de reuniões com o comércio, com serviços, para chegarmos, assim, a um denominador comum, porque pela primeira vez na história também se tem um texto. Agora, temos que discutir esse texto. Se gostamos, se mudamos, onde mudamos, para simplificar ao máximo, ter mais justiça social, né, ser uma forma adequada de arrecadação, menos judicialização, menos evasão, porque a coisa tem que ficar simples, até para a empresa é bom, desde que tenha assim, uma forma simples de se pagar, para não ter toda uma equipe de advogados e contadores para dizer como é que a coisa deve ser feita.
Olha, impressionante a quantidade de mensagens e áudios que chegam. O Aldair, por exemplo, está dizendo o seguinte: mais Brasil e menos Brasília. Os prefeitos têm reclamado que se concentra mais lá em Brasília. Tem uma mensagem que acaba de chegar aqui de vários outros ouvintes e também do presidente da MOP, que é o prefeito de Toledo, Beto Lunito. Vamos ouvir um trechinho.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia, ouvintes da CBN, presidente da MOP, estou me deslocando de Toledo a Cascavel e ouvindo a entrevista do nosso senador Flávio Arnes. Primeiro, mandar um grande abraço e também me solidarizar com o passamento do filho do nosso senador. E dizer que tive a oportunidade de conversar com ele no aeroporto, em São Paulo, dizer da preocupação dos municípios do oeste do Paraná em relação à queda de arrecadação. Vi a sensibilidade do senador na tratativa em respeito a essa questão e na parte da entrevista que estou acompanhando, ele de fato tem essa visão importante das causas municipalistas. Então, gostaria de agradecer esse empenho e a gente sabe da liderança que ele tem no Senado Federal, no Congresso Nacional, e é uma das figuras importantes que pode avançar em contribuir na solução das dificuldades dos municípios brasileiros, especialmente aqueles que estão voltados aí às questões fundamentais aqui da vida dos oestinos, aqui os 58 municípios. Nós temos uma situação importante que está tramitando na Câmara Federal, depois certamente irá para o Senado, que é a PEC 38, que trata dos fundos de aposentadoria de regime próprio, que é importantíssimo essa apreciação. Também pela CNM, ampliação dos repasses de recursos via FPM na PEC 25, além de também prorrogar as questões que envolvem a...
Aí, um trechinho dessa fala, está nos acompanhando neste momento Beto Lunite, a caminho de Cascavel, prefeito Toledo, ele que preside a MOP. Nós não temos mais tempo, acho que de repente marcar uma outra conversa para que possamos responder algumas outras dúvidas de ouvintes. 10h29, senador, muito obrigado pela entrevista.
Grande abraço a você, aos ouvintes, e fico à disposição, né, para qualquer reunião que seja necessária.
10h29, conversamos com o senador da República, senador paranaense, nessa série de entrevistas com os três senadores aqui do nosso estado, entre outros temas, respondendo dúvidas de ouvintes, mas falando sobre a reforma tributária. Você fica com o repórter CBN, na sequência tem o CBN Paraná, com as principais informações do estado.
Rede CBN, top de 5 segundos.